partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Operação mira 10 alvos de organização criminosa suspeita de comandar o tráfico de drogas em 5 cidades do Maranhão. Adolescente de 17 anos morre em confronto com a polícia após PM ser baleado na cidade de Imperatriz. Suspeito entra em farmácia para assaltar e é baleado por policial militar na região metropolitana. Resto da ponte JK deve ser implodido no próximo domingo. Universidade Estadual do Maranhão empossa novos professores e lança programa de formação para pessoas idosas. Combustíveis ficam mais caros a partir do próximo sábado. No esporte, Sampaio vence o Pinheiro e segue invicto no Campeonato Maranhense. Está no ar a edição do Jornal Central dessa quinta, dia 30 de janeiro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu mais 2 novos alertas para o estado do Maranhão. O alerta laranja de perigo para chuvas intensas entre 60 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de ventos intensos de até 100 quilômetros por hora, foram emitidos para 2 cidades, Barão de Grajaú e São Francisco do Maranhão. O alerta amarelo de perigo potencial atinge praticamente todo o estado, com exceção apenas das regiões ao extremo norte e litoral maranhense. Entre as cidades inseridas nesse alerta estão Axixá, Bacabal, Barra do Corda, Barreirinhas, Caxias, Codó, Coroatá, Dom Pedro, Estreito, Fortuna, Governador Newton Belo, Genipapo dos Vieiras, Lago da Pedra, Marajá do Sena, Pedreiras, Pio 12, Santa Luzia do Paruá e São Luís. A capital maranhense tem hoje predomínio de tempo parcialmente nublado, tem possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento e temperatura máxima de até 29 graus. Máxima de 30 na cidade de Imperatriz, onde o sol intercala com períodos nublados, tem previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia e trovoadas à noite.
Plantão policial.
A Polícia Civil do Maranhão deflagrou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira uma operação para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens e sequestro de veículos contra pelo menos 10 pessoas. Os alvos dessa operação são suspeitos de lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas praticado por uma organização criminosa da qual seriam membros. Os mandados estão sendo cumpridos em 5 cidades: São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, esses na região metropolitana, além de Açailândia e Imperatriz. A operação, que ainda está em andamento, é realizada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC, da Polícia Civil do Maranhão. E o assassino confesso da jovem Jamile é preso e levado para a cidade de Pinheiro. O repórter Davi Luiz tem as informações.
O assassino da jovem Jamile Yasmin Ribeiro Macedo, que tinha apenas 18 anos, quando foi vítima de um crime bárbaro que aconteceu na cidade de Cedral no último sábado 25. O homem, identificado como Ingerson Silva Brito, ele foi preso e em seguida levado à delegacia, onde confessou ter matado a sangue frio a jovem Yasmin Ribeiro Macedo, depois de ter cortado o seu pescoço e também ter rasgado as roupas da jovem e ter jogado seu corpo em uma região de matagal na cidade de Cedral. Ainda segundo o suspeito, o crime teria acontecido depois dele ter discutido com a Yasmin. A discussão chegou às vias de fato e, segundo ainda o Ingerson, ele não quis mais dar detalhes, mas segundo ele, foi ele o autor desse crime bárbaro que chocou a cidade de Cedral. Após saber da prisão, centenas de pessoas foram até a delegacia, gerando aí um grande tumulto à frente da delegacia, razão pela qual o Ingerson, o assassino, teve que ser encaminhado, transferido para o presídio regional que fica na cidade de Pinheiro.
Em Miranda do Norte, uma mãe foi presa por agressões contra os próprios filhos. Repórter Cristiano Dias.
Nesses últimos dias, recebemos informações através dos policiais militares da 2ª Companhia do 23º Batalhão de Polícia Militar, sob o comando do capitão Alex, que atenderam a uma ocorrência de violência doméstica ocorrida no bairro Santa Cruz, em Miranda do Norte. Populares acionaram a Polícia Militar denunciando que uma mulher de 33 anos, residente na Rua da Conceição, estava agredindo fisicamente seus dois filhos de 10 e 13 anos de idade e que, ao chegar ao local, os policiais confirmaram a veracidade dos fatos e de imediato acionaram o Conselho Tutelar para fazer o acompanhamento à situação. A mãe foi conduzida à 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itapecurumirim, onde foi apresentada para as providências legais. O caso segue sob investigação e será acompanhada pelas autoridades competentes. Já as crianças estão sob a supervisão do Conselho Tutelar, que irá tomar as medidas necessárias para garantir sua segurança e bem-estar. Essa ocorrência reforça o compromisso das forças de segurança e das instituições de proteção à infância em coibir a violência doméstica e assegurar os direitos das crianças e adolescentes. Em caso de violência doméstica, os abusos, acione a Polícia Militar, a Polícia Civil ou também o Conselho Tutelar. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
No próximo bloco, o suspeito entra em farmácia para assaltar e é baleado por policial militar.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Um adolescente de 17 anos morreu em confronto com policiais após um PM ser baleado durante uma tentativa de assalto na cidade de Imperatriz. Repórter Taliana Luiz.
O PM realizava serviços de entrega junto com um colega quando foi abordado por criminosos e baleado na região da perna. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Imperatriz.
E na cidade da Vinópolis, o policial ferido. Acabou de acontecer, a polícia militar está no local aqui. Estou aqui no posto, aqui, o policial machucou, ferido, ó. Tá na ambulância. Olha aí, Madeira, o movimento aqui está complicado, ó. O cara foi assaltado aqui, ó. O Gama já está aí na área, ó. Baleando o cara do golpe aí, ó. Na estrada da Vinópolis, o CTR está aqui, ó. Complicado aqui na estrada da Vinópolis.
O policial passou por uma cirurgia e segue se recuperando fora de risco. Equipes da Polícia Militar e um helicóptero do Centro Tático Aéreo realizaram buscas à procura dos criminosos. O grupo foi encontrado em uma residência e, na ocasião, um adolescente de 17 anos tentou fugir pulando o muro. Ele ainda atirou contra a guarnição, que revidou e baleou o suspeito. Os policiais prestaram os primeiros socorros, mas ele não resistiu e acabou morrendo no hospital.
Justamente, as informações que a gente recebeu do grupo de operações especiais é que ao adentrarem na residência, eles fizeram uma incursão com uma abordagem nesses locais e ao se depararem com o elemento, um deles se rendeu logo no início. Continuaram a incursão por dentro da residência e o segundo elemento estava no quintal, correu para o fundo do quintal e estava com duas armas. Os policiais do GOI continuaram ingressando no ambiente e ao chegar no fundo da residência lá, encontraram ele com as duas armas, ele efetuou um disparo contra a guarnição do GOI e de imediato refutou aquela injusta agressão.
Quatro envolvidos no assalto foram presos. Na residência onde eles estavam, a polícia encontrou quatro armas de fogo, inclusive a arma do PM que foi baleado, e uma grande quantidade de drogas. Segundo a polícia, o grupo faz parte de uma facção criminosa que atua na região.
Olha, é bastante conhecido na região, né? Possui uma capacidade bastante agressiva nos seus roubos, nos seus furtos na região. As informações que chegaram nos direcionaram justamente para ele. Né? Então, assim, tudo acercava em volta dele. Então, ele efetuou o disparo contra o policial. Então a gente tinha já a certeza, já agora nas últimas horas, né, de que se tratava efetivamente do criminoso que praticou aquela tentativa de homicídio.
Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
E uma tentativa de assalto terminou com um suspeito baleado na noite dessa quarta-feira no bairro do Maiobão, localizado no município de Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís. De acordo com a ocorrência, por volta das 22h40 da noite, um policial militar que estava na companhia de sua esposa e de folga estavam numa farmácia quando um homem entrou no estabelecimento anunciando o assalto. O criminoso, identificado como Robert Castro Fontinelli, de 23 anos, percebeu a arma do policial e, na tentativa de tomar a pistola, foi baleado pelo PM. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do suspeito. O policial militar, a esposa dele, todos os clientes e funcionários da farmácia passam bem. Funcionários denunciam furtos de bagagens no aeroporto de São Luís. Repórter Carlos Roger.
O aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, em São Luís, tem sido alvo de denúncias feitas pelos próprios funcionários do local, que afirmam que as malas de passageiros estão sendo furtadas após serem despachadas. Segundo as denúncias, os furtos estariam acontecendo, em sua maioria, no setor de desembarque. Uma funcionária que prefere não se identificar relata que os criminosos observam os passageiros enquanto estes imprimem seus cartões de embarque. E a partir daí começa a ação criminosa. Algumas passageiras e passageiros fizeram a denúncia diretamente para a Polícia Federal. O mesmo esquema de furto já havia sido identificado em 2023, quando um criminoso foi preso, mas em seguida foi solto. Agora, as ações criminosas voltaram a ser realizadas da mesma forma. Além dos furtos de bagagens, a insegurança no aeroporto tem gerado preocupações entre passageiros e funcionários. Nos últimos 13 dias, 3 motos foram furtadas nas dependências do terminal. Além disso, houve brigas entre usuários de drogas e conflitos entre taxistas e motoristas de aplicativo. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal. Um suspeito já foi identificado, mas ainda não foi preso. A situação destaca a necessidade urgente de medidas para garantir a segurança no aeroporto de São Luís. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
A gente confere agora com o repórter Jonas Mendes um balanço da Polícia Rodoviária Federal das últimas horas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nas últimas 24 horas em todo o Maranhão não tivemos registros de acidentes e nem ocorrências criminais, mas estão em destaques alguns números levantados pela PRF, como de auxílio a pessoas nas estradas, que é de 22. Também foram fiscalizadas 544 pessoas, 497 é o número de veículos fiscalizados. E tivemos também 160 autos de infração. E agora, de acordo com o IML, não tivemos registros de homicídios nas últimas 24 horas aqui na região metropolitana de São Luís. O último corpo que deu entrada trata-se de um achado de cadáver procedente do Socorrão 1. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
A seguir, aqui no Jornal Central, Maranhão vai receber mais de 53 milhões de reais para piso da enfermagem neste mês de janeiro.
Olá, o Assembleia no Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada Iracema Vale, participou da solenidade de promoção de oficiais e praças da Polícia Militar do Maranhão e do Corpo de Bombeiros, realizada no Ginásio Castelinho, na capital. Na ocasião, o governador Carlos Brandão promoveu 603 militares. Ainda cumprindo a agenda de atividades, a presidente da Alema, Iracema Vale, participou da assinatura da medida provisória que concedeu reajuste de 7% aos professores da Educação Básica do Maranhão. O governador Carlos Brandão conduziu o ato realizado no Palácio dos Leões, em São Luís, sede do Executivo Estadual. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
O Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feira portarias que trazem os valores referentes à primeira parcela deste ano no repasse da assistência financeira complementar da União para o cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem a estados e municípios. Esse montante é destinado aos entes federados para realizarem o pagamento do piso de trabalhadores da categoria. No Maranhão, o governo do estado vai receber mais de 14 milhões e a Prefeitura de São Luís é o segundo ente a receber o maior montante no estado, mais de 4,7 milhões de reais. No portal da Central de Notícias Brasil.com, você confere todos os valores recebidos por municípios.
Política.
O governador Carlos Brandão participou na tarde dessa quarta-feira da posse de professores da Universidade Estadual do Maranhão em São Luís. Os professores irão atuar nos mais diversos campos da instituição de ensino superior. Além disso, a UEMA lançou um programa de formação para pessoas idosas.
A solenidade para receber os novos docentes aconteceu no Auditório Paulo VI, no campus da Universidade Estadual do Maranhão em São Luís, e contou com a presença de várias autoridades, entre elas o presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado, Geraldo Castro, que aprovou a iniciativa.
É sempre bom tratar a educação com carinho e com respeito. O governador, quando fez a assinatura da medida provisória, que concedeu o reajuste um pouco acima, inclusive, do piso que foi estabelecido pelo ministro Camilo, dá um sinal muito importante de que quer que a educação seja algo cada vez maior, cada vez melhor. E nós, do Conselho Estadual de Educação, estamos saudando a entrada de novos professores na Universidade do Estado do Maranhão.
Os profissionais vão atuar nas cidades de São Luís, Caxias, Timon, Santa Inês, Itapecurumirim, Coroatá, Presidente Dutra, Barra do Corda, Grajaú e Bacabal. Durante o evento, também foi lançada uma nova modalidade de ensino voltado para a terceira idade.
A professora Efigênia Magda é a coordenadora do curso. Ela explica como mesmo vai funcionar.
Esse ano, agora 2025, o governador Carlos Brandão aprovou o projeto, o programa, com dois projetos, dois cursos. Educação para envelhecimento e alfabetização, letramento e alfabetização digital nos 20 campi da UEMA, ofertando 1.200 vagas. 600 vagas para educação e envelhecimento, que são destinadas a pessoas que já são letradas, alfabetizadas, e alfabetização e letramento para aquelas pessoas que ainda não foram alfabetizadas, que é um número muito grande aí no continente, do estado do Maranhão, em todos os municípios.
A solenidade contou ainda com a presença do governador Carlos Brandão, que falou dos avanços que o estado do Maranhão alcançou nos últimos anos.
Olha, primeiro, tudo isso faz parte de um projeto estrutural para desenvolvimento do nosso estado. Não se estrutura um estado sem educação. Então, a gente está investindo bastante no ensino médio. Esse mês de janeiro a gente fez uma premiação por conta das metas atingidas no ensino médio. Professores, alunos, prefeitos, exatamente para motivar uma forma também de gratidão e ao mesmo tempo de estímulo, para que eles possam continuar fazendo esse trabalho. Aparelhamos as escolas, entregamos muitos computadores, entregamos móveis novos, ar-condicionado, caminhonete, ou seja, a gente está estruturando, porque é importante que o ensino médio esteja bem preparado, bem organizado, bem fundamentado, com melhoria dos indicadores do IDEB, para que a gente possa ter resultados ainda melhores, que já são bons, como é o caso do PAIS aqui, que hoje a gente vai participar aqui também do anúncio do PAIS, que já, aliás, já foi anunciado. 74% dos alunos do ensino médio estão ocupando, das escolas públicas, estão ocupando esses espaços. Isso é graças a essa boa gestão dos professores, diretores de escolas na educação dos nossos jovens do ensino médio. Então, hoje a gente também vai anunciar aqui, né, a nomeação de 111 novos professores da Universidade Estadual do Maranhão. A maior nomeação de professores em um só ano. Por isso, a gente com isso a gente está oxigenando a nossa universidade com novos professores, ocupando mais espaço.
Os novos professores vão atuar em cursos como Medicina, Direito, Relações Internacionais, Engenharia Civil, Agronomia, Administração, Medicina Veterinária, Letra, entre outros. Também durante a solenidade foi divulgada a lista com os aprovados do PAIS 2025.
Falando no governador Carlos Brandão, ele deu início a uma série de reuniões esta semana com prefeitos e prefeitas eleitas e reeleitos do Maranhão. O primeiro encontro aconteceu na última terça. Segundo o chefe do Executivo, o objetivo principal é intensificar a colaboração entre o governo estadual e municípios. Foram recebidos no Palácio dos Leões 13 prefeitos e prefeitas da região sul do estado. No próximo bloco, combustíveis ficam mais caros a partir de sábado e ainda Sampaio vence o Pinheiro e segue invicto no Campeonato Maranhense.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo, desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública.
Os combustíveis ficarão mais caros a partir deste sábado nos postos de todo o país. É quando começa a valer o reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre os combustíveis, com cobrança única em todos os estados e Distrito Federal. A alíquota cobrada sobre os combustíveis será elevada para gasolina e etanol, uma alta de 10 centavos o litro, e diesel e biodiesel, 6 centavos. No Maranhão, em janeiro deste ano, o preço médio da gasolina comum varia em torno de R$ 5,84 o litro e o da gasolina aditivada em R$ 6,03. Já o óleo diesel está custando, em média, R$ 5,97. Dados do Centro Brasileiro de Infraestrutura apontam que a gasolina está com a defasagem de 7,54% e o diesel acumula um atraso de 15,15%, em relação aos preços internacionais. O diesel não teve nenhum reajuste em 2024. E o governo chama a FEBRABAN e propõe modalidade de empréstimo consignado. De Brasília, nosso correspondente Paulo Otarã.
Com a medida, os bancos privados poderão usar os dados do E-Social para avaliar o risco de crédito para cada trabalhador. E isso servirá como balizamento para viabilizar uma operação que até agora foi negada pelo sistema bancário brasileiro. Esta mudança dará crédito mais barato a cerca de 42 milhões de seletistas. O presidente da FEBRABAN, entidade que reúne e defende o interesse de todos os bancos privados, Isaac Sidney, considerou a medida positiva.
Nós confiamos que, tendo uma plataforma que possa centralizar a gestão do crédito consignado entre empresa, banco e trabalhador, temos um grande potencial de fazer com que o crédito consignado privado no Brasil possa, de fato, decolar e ter uma performance muito melhor.
Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Congresso terá oportunidade, ao apreciar a matéria, de conceder aos cidadãos comuns, que não são concursados, mas que recebem seus salários da iniciativa privada, benefícios que até hoje só chegam a quem é bancado pela União, e contempla ainda pequenos empresários com taxas diferenciadas. De Brasília, Paulo Otara.
Esporte.
Sampaio vence o Pinheiro e segue invicto no Campeonato Maranhense. Repórter Jalber Pereira.
Na briga pela liderança do Campeonato Maranhense 2025, o Sampaio Corrêa enfrentou o Pinheiro na noite dessa quarta-feira no Estádio Castelão em São Luís e venceu pelo placar de 3-1. Thiago Rosa falou da importância do time conquistar a sua quarta vitória em 5 jogos disputados.
Graças a Deus eu consegui estar ali no momento certo, né? O Wendel achou um passe importante ali para mim, eu consegui ser feliz no chute. E essa vitória, mais uma vez, foi muito importante, né, para nós. E agora vamos aproveitar esses 2 dias aí para descansar, porque sábado já tem o clássico, né? E a gente tem que estar tá todo mundo pronto e inteiro para poder desempenhar um bom futebol de novo.
Com o resultado, o time boliviano chegou a 13 pontos conquistados e se mantém invicto na competição. Já o Pinheiro conheceu a sua segunda derrota fora de casa e pode perder a vice-liderança do campeonato caso Imperatriz ganhe do Viana nesta quinta-feira. Também nessa quarta-feira, o motoclube foi até a cidade Tuntum, enfrentou o time da casa e empatou em 1-1. Luiz Fernando abriu o placar para o time visitante, enquanto o Nicolas deixou tudo igual. As duas equipes seguem sem vencer no estadual. O Moto conquistou 2 empates em 3 jogos disputados. Com o mesmo número de jogos, o Leão dos Cocais tem apenas 1 ponto conquistado e ocupa a 6ª colocação na tabela de classificação, mas a mesma pontuação do IAP, que tem 1 jogo a menos. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de James Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã, neste mesmo horário aqui na sua emissora. Obrigada pela companhia, te espero amanhã. Até lá!
Atenção, diretor de rádio. A Central de Notícias Brasil está dando o primeiro passo para que sua emissora esteja preparada para a mídia 3.0, totalmente digital. Para isso, estará sorteando 5 computadores com processador Intel Core i7, 16 GB de memória RAM, 480 GB de SSD e placa de vídeo de 4 GB. Esse moderno computador vai permitir a instalação de tudo o que você precisa para garantir mais qualidade na programação e gerenciar o sistema de recebimento de mídia e de pagamentos. Para concorrer a um desses valiosos prêmios é muito fácil. Basta manter o cadastro da sua rádio atualizado. Vá agora mesmo ao portal centraldenoticiasbrasil.com e atualize. Não esqueça de inserir todos os programas da emissora, horário, nome do locutor e os preços das mídias. Além do computador, sua rádio também vai ganhar um moderno portal de notícias com hospedagem vitalícia paga pela Central de Notícias Brasil. Quer mais? Você ainda terá um aplicativo para compartilhar junto com o portal e divulgação gratuita da sua rádio para todo o Brasil. Não perca tempo! São 5 modernos computadores esperando por você no dia 31 de janeiro. Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte através do WhatsApp 98981879376. Em breve teremos novidades para TV, portal, outdoor, painel LED, carro de som e mídias sociais. Aguardem! É a Central de Notícias Brasil, preparando você para a mídia 3.0, a mídia totalmente digital.